Hoje é terça-feira, 19 de março. Lula reúne ministros para discutir queda na popularidade do governo. O presidente cobra entrega dos ministros e melhoras na comunicação. Mas será que o problema está aí? Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e nas minhas redes por aí. Bem-vindo, tuiteiros e tuiteiras. Vocês estão abalando as estruturas. A audiência no Twitter segue batendo todos os recordes e vocês, as pessoas que gostam do Twitter, são o meu novo objeto de estudo. Quem são? Por que gostam? Por que assistem a um programa no Twitter? Um dos debates é que vocês conseguem manter várias abas abertas, enquanto o Instagram nos exige que a gente tenha atenção. Atenção, esse produto tão escasso nos tempos das redes sociais, que nos desperta essa ansiedade, essa vontade de passar o conteúdo adiante, esse padrão cognitivo novo que as Big Techs estão gerando. Então, vocês, tuiteiros e tuiteiras, sejam todos muito bem-vindos aqui na área insegura, né? Porque o YouTube também não é essa maravilha toda, mas aqui nessa área insegura nós não conseguimos entender muito vocês, mas acolhemos de coração esse gosto tão inusitado que vocês dispõem. Bom, nos últimos dias, um dos temas que tem circulado bastante pela imprensa tradicional e também nas redes é a queda na avaliação do governo Lula. Com base em diferentes pesquisas realizadas nas últimas semanas, Lula se reuniu ontem com todo o seu ministério para, basicamente, cobrar mais empenho na comunicação das ações do executivo e também mais entrega, mais produtos finais por parte dos seus ministros. Lula quer que os ministros rodem o país, girem o país, dando entrevistas, ocupando os meios de comunicação tradicional e divulgando ações positivas para contrabalançar as campanhas negativas que afetam a sua popularidade, sobretudo a partir das organizadíssimas redes de distribuição da direita e da extrema-direita. As redes sociais dos ministros, né, dizem aqueles que estavam, que participam e que ouvem tudo nas reuniões, também devem ser instrumento para enfrentar essa situação de queda de popularidade, sendo usadas não apenas para tratar dos assuntos específicos das suas áreas, mas de pautas do governo como um todo. Vou falar sobre isso no final, depois de dar a notícia, eu quero fazer alguns comentários. Bom, além disso, especula-se, né? Isso especula-se desde o início do governo, desde a composição do governo em 2023, que a primeira-dama, Janja, está decidida a assumir o controle da comunicação digital de Lula. Ela quer transferir a administração das contas pessoais, que nós sabemos são as contas mais relevantes, para a Bruna Rosa, que fez parte da campanha de 2022, fez parte da campanha de 2018 e que chefia a Secretaria de Estratégia de Redes. Se eu não me equivoco, foi justamente o núcleo da Bruna que fez aquela propaganda do toque, 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 né? Que você sabe, eu achei apropriada, porque conseguiu entrar, né, digamos assim, disputar a atenção das redes para o assunto da dengue a partir de uma linguagem, de uma estética do que circulava nas redes emocionalmente naquele dia, dos fluxos emocionais das redes sociais. Bom, outra saída encontrada por Lula para buscar reverter o cenário foi fazer uma reunião com o Sidônio, que foi o marqueteiro de Lula em 2022. Né? Lula chamou o Sidônio para tentar estabelecer algumas estratégias de comunicação para o governo e para as redes sociais. O Sidônio é um excelente profissional de campanha, de televisão, de um tipo de marketing, sobretudo de um tipo de marketing político. Também vai guardando na caixinha que eu já converso com você sobre isso. Bom, essas pesquisas que nós acompanhamos nos últimos dias, a gente trouxe aqui no Expresso algumas delas. As pesquisas foram divulgadas. Uma foi divulgada, a Quest foi divulgada no dia 6, mostrava que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Lula. 46% desaprovam. Laila, querida, traz esse gráfico para a gente. Ela vai rir do meu querido aqui no bastidor, viu? Então, esse é um dado, né? Vocês podem ver, tem uma ligeira queda, 54 para 51, e uma ligeira alta, de 43 para 46, ainda dentro da margem de erro. Isso é comparando com dezembro de 23. Naquela ocasião, como eu estou dizendo para vocês, 54% aprovavam o governo do presidente Lula. Essa pesquisa, uma outra pesquisa, que é da Genial Investimentos, que, né, refere outro dado interessante, que os evangélicos, ou nos evangélicos, o índice de desaprovação é maior e chega a 62%. 35% dos entrevistados desse público aprovam o trabalho de Lula. Tu pode trazer essa lâmina, como diriam os antigos, Laila, esse gráfico da Genial Quest para mim? Ah, não, eu estou aqui lendo o gráfico e a Luísa da produção diz que, nesse momento, a Polícia Federal indicia Bolsonaro, Cid, por falsificação do certificado vacinal. Os investigadores apontam, eu estou lendo para vocês nesse momento, associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema público. Na prática, o indiciamento significa que o processo segue para o MP, que decide se apresenta a denúncia à justiça ou arquiva a apuração. Então, nesse momento, a Polícia Federal finaliza a investigação sobre a falsificação do cartão de vacina de Jair Bolsonaro e decide pelo seu indiciamento. Agora é a vez do Ministério Público estabelecer se apresenta a denúncia ou não. Vamos voltar para o nosso debate. Luísa, pelo amor de Deus, a Luísa sempre traz as notícias mais alvissareiras, busca e apreensão, etc., na hora que a pessoa está concentrada, na hora que a pessoa está aqui focada nas redes sociais, vem lá, ó, vem com tudo. Mas vamos lá, eu estava falando para vocês dos evangélicos, né? Então, entre os evangélicos, a desaprovação cresceu 6 pontos percentuais, ou seja, bem acima da margem de erro de 2,2%. E ela cresceu exatamente na dimensão que caiu, ou seja, não foi, né? Foi aprovação e desaprovação, subiu de 56 para 62, caiu de 41 para 35. Bom, a tentativa de aproximação com as evangélicas, eu me refiro no feminino, por quê? Porque nós sabemos que a maior parte dos evangélicos no Brasil, na verdade, são evangélicas, são mulheres negras, trabalhadoras, que cada vez mais se somam, digamos assim, a igrejas neopentecostais. Então, sobre isso, sobre a aproximação com os evangélicos, nós sabemos que Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, e Jorge Messias, que é advogado-geral da União, têm buscado estreitar os laços do presidente com esse segmento. Ele disse também na reunião ministerial, Lula disse ontem na reunião ministerial, que é muito cobrado para falar com pastores e lideranças, algo que ele fazia recorrentemente no passado. Quem foi deputada do governo do presidente Lula, como eu fui lá no passado, lembra bem disso, né? Mas Lula diz que agora o problema é outro. Não é conversar com esses líderes, mas é enfrentar, combater as fake news que impactam esse segmento da população. Lula disse ainda que a religião está sendo manipulada de forma vil. Vamos ver esse vídeo do presidente Lula?
Possibilidade da gente reconstruir esse país e da gente fazer com que as famílias brasileiras possam viver um padrão de vida digno e decente é a gente consolidar o processo democrático e fazer as pessoas compreenderem o quanto a democracia é importante para a vida de cada um de nós. A democracia não é importante para quem está na presidência ou para quem está no parlamento. A democracia é importante para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, para as famílias, para as mães, para os pais que saem de manhã para trabalhar e votam, porque a democracia significa que essas pessoas não querem apenas falar da liberdade, sabe, muito distante. Eles querem falar de trabalho, eles querem falar de salário, eles querem falar de lazer, eles querem falar de cultura, eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. Um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país.
Bom, essa fala de Lula é também uma resposta, digamos assim, ao posicionamento, aos avanços do posicionamento do bolsonarismo com aquela intervenção na Paulista, como vocês lembram, de Michele Bolsonaro. Nós repercutimos, nós demos destaque para isso, alertando sobre o perigo daquela manifestação e conversamos com o professor João César Castro. Aliás, recomendo muitíssimo que quem acha, né, como presidente Lula, que é apenas desinformação o tema dos evangélicos, que compreenda as diversas camadas da teologia da dominação e assistindo a entrevista com o professor João César, para que nós coloquemos, né, na nossa leitura política outros elementos que perpassam a vida da classe trabalhadora que se soma ao neopentecostalismo. Bom, além dessa pesquisa, a IPEC também, que saiu no dia 8 agora de março, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, a IPEC também trouxe a pior avaliação positiva desde o início do governo, com uma queda bastante grande, né, de 5 pontos, e o governo com uma avaliação positiva de apenas 33%. Eu sei que a gente também tem essa lâmina aí, né, Laila? Bom, esse levantamento tem 2 pontos percentuais de erro. Bom, nos últimos dias, é sabido que Lula também conversou com ministros do STF, com o Gilmar Mendes, com o ministro Zanin e com o Flávio Dino, demonstrando uma insatisfação com as ações que a corte tem analisado relacionada à chamada pauta de costumes. Ele diz que o julgamento de temas como da maconha ou da interrupção da gestação são temas que desgastam o governo, porque, para Lula, segundo Lula, as pessoas não diferenciam o Supremo do poder executivo e nem mesmo do legislativo. Bom, o que eu quero falar para vocês, né? Eu sei que teve também uma outra reunião, a gestão de uma reunião que Lula fez para enfrentar o tema do preço dos alimentos, né? É uma reunião que fez com o ministro Paulo Teixeira, com o ministro Rui Costa, debatendo possibilidades para enfrentar políticas públicas de enfrentamento da alta dos alimentos. Mas, gente, vamos lá. Toda vez que surge o debate sobre queda de popularidade ou sobre ações do governo que não chegam nas pessoas, e eu não quero nem fazer avaliação do governo aqui, viu? Rayan, eu poderia fazer, também tem uma avaliação crítica sobre determinadas questões do governo, inclusive questões econômicas, a maneira como nós teremos impossibilidade de avançar na construção de determinadas políticas públicas importantes em função das escolhas que fizemos econômicas na Fazenda, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero, antes de chamar a Maíra Costa, que está aqui iluminando o meu dia, debater com vocês um pouquinho sobre essa avaliação permanente de que o problema está na comunicação. Vejam aí, né? Sempre tem, Janja vai levar as redes do presidente para lá, tem um edital da SECOM rolando agora. Bom, será que é sobre comunicação o problema do governo Lula? Será que as peças de comunicação são peças ruins? Vejam, no que o Sidônio, que é o marqueteiro, poderia ajudar? Numa opinião geral sobre a estratégia de comunicação do governo? Mas será que as peças do governo são ruins e as peças publicitárias do governo Bolsonaro eram boas? Quem não lembra da comunicação oficial medíocre estabelecida por Jair Bolsonaro? Bom, o que eu acho, pessoal, é que nós precisamos analisar de uma maneira diferente. Nós ainda analisamos a comunicação como analisavam há 25 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Não me digam que o processo de redes sociais é um processo novo. Vejam, são mais de 2 décadas. Eu construí minha primeira candidatura de vereadora há 2 décadas usando Orkut. Então, não é verdade que é algo novo. Mas é óbvio que, apesar de não ser novo, tem uma dimensão muito maior na última década. Também não é só a partir de 2018. Na última década, nós já chegamos a bloquear 400 mil perfis no Facebook em 2014, com ameaças, com violência, com discurso de ódio. Então, menos, pessoal, não é algo novo, é algo antigo. Ocorre que ainda é compreendido como se fosse assessoria de imprensa. Em qual sentido eu estou dizendo isso? É zero pejorativo com assessoria de imprensa, é o reconhecimento de um tipo de espaço na comunicação. Vejam só, antes era assim, O governo elaborava uma política, o governo, política aqui como política pública, tá? O governo executava uma política pública, construía solução para aquele problema e depois comunicava. Comunicava aos jornais, comunicava à sociedade, a partir de propaganda, a partir de entrevistas, a partir desse giro político. Agora, a comunicação tem uma relação muito mais intrínseca com a política. Ou seja, a política ela se estabelece a partir de uma outra dimensão, de uma dimensão que é também comunicacional, que é também de mobilização, que é também de defesa de ideias. E é preciso compreender isso na minha interpretação. É uma dimensão política muito maior da comunicação, né? É claro que tem dificuldades, tem. E eu vou chamar a Maíra para falar sobre isso. É difícil construir uma comunicação institucional, né, num processo que é ultrapessoalizado? É, mas é para isso que os ministros devem conseguir também pautar as suas atuações políticas pela dinâmica comunicacional, né? É difícil construir versões agradáveis, né, que performem bem nas redes de assuntos sérios diante da política do escândalo? É, aí entra a técnica, aí entra a maneira, a linguagem, aí entra o toque, toque, toque. É difícil discutir numa sociedade em que o algoritmo, né, como a gente sabe, leva sempre ao extremo e que o pânico moral desperta mais atenção? É óbvio que é. Mas esses são limites objetivos técnicos que a equipe de comunicação tem que enfrentar. O restante, para mim, são problemas de natureza política, de compreensão da política, de compreensão da esfera pública, do espaço que acontece o debate da política na época da transformação, né, dessa esfera numa esfera também digital. Vem conversar comigo aqui, Maíra. Vem cá, cadê tu?
Ah, entrou. Oi, Manu. Eu nem preciso falar, assim, eu estava aqui te ouvindo e assim, balançando a cabeça, exatamente assim, falou tudo o que eu penso, estou 1000% de acordo.
Mas vai, vai. Deixa eu te dizer, é porque, sabe o que acontece, assim, tem uma lógica que é uma lógica antiga, né, que é uma lógica de imaginar que tu vai resolver a comunicação como algo à parte, sendo exato, que justamente... Exato. A transformação é que a comunicação não está mais à parte, ela é parte. É por isso que o exatamente. Bolsonaro, com aquela incapacidade técnica, conseguia produzir conteúdos.
Exatamente. E tinha essa construção da política, da mobilização, né, que não passava necessariamente pela comunicação. E hoje as coisas estão muito imbricadas. Você vê, eu tem umas 2 semanas, mais ou menos, eu escutei uma entrevista do Paul Krugman, que não é assim um marxista, né? Mas para o New York Times, falando sobre economia, porque nos Estados Unidos, né, tem toda essa... É curioso, assim, como é semelhante o problema, né? A economia nos Estados Unidos, pelos indicadores formais, está indo muito bem, e as pessoas não têm essa percepção, as pessoas não estão... empolgados com o governo Biden, as pessoas não acham que a vida dela está melhor. E por muito tempo, né, se achava que a economia, os indicadores econômicos, determinavam o resultado eleitoral. E o próprio, tinha até aquela expressão que eles falavam, né, economia estúpido. E aí o próprio Paul Krugman fala nessa entrevista assim, gente, vamos superar isso, é de 1991 que a gente falava a economia estúpido. Isso passou, não estamos mais vivendo essa época. Aí ele diz, né, eu até pensei, nossa, gente, assim, vivi para ouvir Paul Krugman defendendo isso no New York Times. Ele falou, o que vai decidir essas eleições é a defesa do aborto, é o que vai tirar as pessoas de casa, mobilizá-las para votar por uma coisa que elas acreditam. E me dá uma aflição ver o Lula fazendo aquele discurso falando de democracia, tentando pegar essa palavra e dar algum sentido mais material a ela, assim. É exatamente o que você falou, não é uma questão, a gente não está com um problema de comunicação, a gente está com um problema de política, de projeto político, de mobilização para um projeto específico, de entender o que faz as pessoas se envolverem com a política. Eu moro aqui de frente para a Paulista, né? E no dia do ato do Bolsonaro, deu para ver, assim, muitas... Estava cheio, né? Era muita gente. E dava para ver, assim, muitas famílias, sabe? Pessoas indo com seus filhos, com seus... indo num programa familiar para a rua, né? E eu fiquei pensando, assim, quanto tempo que a gente não vê a ocupação da rua pela gente, né? Pela esquerda, nesse sentido, assim, de... Ah, estamos indo para a rua em torno de um projeto que a gente acredita. E a gente sempre fala isso aqui, né, Manu? Assim, não é uma questão... É óbvio que o projeto político que o Bolsonaro representa é algo nefasto, que precisa ser veementemente combatido. Mas é um projeto político. Ele existe. Ele mobiliza as pessoas. E a gente perdeu essa capacidade na esquerda de mobilizar as pessoas ao redor da política, né? Até essa demanda, né, do presidente Lula de precisamos comunicar as políticas públicas que estamos implementando. Acho que tem dois problemas. Um, que o governo está implementando pouquíssimas políticas públicas, né? Nem mesmo aquelas que, e óbvio, né, herdou um Estado muito precarizado, teve muita reconstrução que vários ministérios precisaram fazer, mas assim, a gente já está um ano e meio de governo, né? E vários ministérios, especialmente aqueles mais importantes para essas pautas, têm falhado muito na apresentação de políticas públicas concretas, né? Para não, assim, muitos não apresentaram nada. Então, tem esse problema de não ter as políticas. E tem um problema muito grave, que é, acho que é o que você falava no início, que é o problema de projeto, de pautas, das bandeiras que a gente defende. A gente não está podendo nem falar do golpe de 64, 60 anos do golpe de 64, e fomos calados, não vamos falar a respeito. Então, eleição não vai se resolver mais entregando obra, né? Até isso já é uma visão muito antiquada, assim. Enquanto a gente não entender que comunicação é mobilização, é agitação política, é o reencantamento das pessoas pela defesa das bandeiras nas quais elas acreditam, a gente vai continuar errando muito feio, não é um problema de comunicação apenas.
Pro mais clássico, né? Porque quando tu vai falando, eu fui lembrando do Lenin, né? O que que o Lenin falava? Agitação e propaganda, né? Ele nunca trabalhou as duas coisas dissociadas. Quando ele pensava no jornal, né? No jornal para a classe operária, né? Ele pensava num jornal que poderia formar e agitar ao mesmo tempo. E quando nós, eu tô falando lá do outro século, tá, gente? Quando a gente distribuía esse jornal, a gente o fazia também como um instrumento de organização política, de chegar nas pessoas, de ter um assunto para chegar para as pessoas. Olha, tem tal coisa acontecendo no governo Fernando Henrique. Olha, tem tal coisa acontecendo no governo Lula, né? Enfim, por que que eu estou trazendo isso? Porque aqui nos comentários tem muita gente dizendo que tem boicote na comunicação, que o problema é na comunicação. O que eu estou querendo dizer, gente, não é que não tem problema na comunicação do ponto de vista técnico. Também tem. É natural que tenha, né? São equipes novas se formando. Vou dar um exemplo para vocês. Campanha de vacinação com a Xuxa. Eu amo a Xuxa, gente. Podem rir de mim, quem quiser rir, né? O pessoal, meu marido, não acredita em mim, me emociona, minha filha dança todas as músicas, ok.
Eu amo também. Tive aniversário da Xuxa.
Obrigada, Maíra. Meu sonho é ir no navio dela. Todo mundo ri de mim, tá? O ano que vem eu vou ir. Anotem aí, pessoal. Podem rir.
Mas, Manu, vai de bota branca?
Não, porque eu nunca tive sonho de ser Paquita, porque eu fui uma criança gorda, né? Eu tive sonho de ser a Xuxa, porque eu pensava assim, a Xuxa pode ser como ela quiser, as Paquitas não. Mas, ó, deixa eu falar de... Podem anotar aí, tá, gente? Nunca me levaram para ver o show da Xuxa, nunca me levaram no Papai Noel da Xuxa lá no Beira Rio, eu vou ir o ano que vem. Mas o assunto era a Xuxa na campanha de vacinação. Tudo isso para dizer, zero ataque à Xuxa. A Xuxa, para mim, é uma personalidade, sempre combateu a exploração sexual de menores, foi corajosíssima defendendo o fim da tortura, castigo físico contra a criança, que é tortura institucionalizada pelas famílias, mas, cara, as pessoas não se vacinam por causa da Xuxa. As pessoas deixam de se vacinar por um conjunto de desinformação que circula. Então, tem problema na comunicação? Tem. A campanha de vacinação deveria informar e responder as dúvidas que as pessoas têm relacionadas à saúde dos filhos, as doenças que a vacina daria, etc. Então, tem problema. Mas o que eu e a Maíra estamos dizendo é que é muito fácil dizer que o problema está na comunicação quando nós sequer compreendemos como é a comunicação do nosso tempo. Ou, melhor, como é... E aí talvez seja o que vocês tentam dizer o tempo inteiro. Como é a esfera pública do nosso tempo, né? Por quê? Porque as redes, elas entram não como um elemento informativo, gente. Porque toda vez que nos dizem que tem que melhorar a comunicação, eles dizem que as redes são um canal de informação. As redes entram como um canal informativo também, mas, sobretudo, como um canal de mobilização e construção do projeto político. E é nesse sentido que a gente fala que mesmo o problema das redes é de natureza política, né, Maíra? É de natureza do projeto, né? E de apontar caminhos. Então, vou dar um exemplo da fala do presidente Lula ontem, né? O presidente Lula fala: o meu problema com os evangélicos são as fake news. Cara, eu fui assombrada pelo tema das fake news, não só pela perseguição que eu sofria, né? Porque eu pensava assim, cara, como é que pessoas que eu conheço podem acreditar em horrores sobre mim? Eu me lembro de uma pessoa que convivia, que foi no hospital me visitar quando minha filha nasceu, que passou a acreditar que eu defendia a pedofilia. Sabe, eu olhava aquilo e dizia, não pode ser que eles achem razoável. E aí eu fui entendendo a dimensão das crenças das pessoas que fazem com que elas sequer cogitem aquilo. Então, o problema com os evangélicos é um problema da natureza do projeto deles. E nesse projeto cabe a fake news e o ódio. Por isso que eu disse, atenção ao que é a teologia da dominação, né? Ao que é a ideia do mito, né, do pecador, da redenção desse pecador, da possibilidade do pecador se transformar no Messias, né, e da maneira como isso se estabelece como um ativo político da extrema-direita, e de como nós não colocamos nada nesse lugar. Qual é o sonho? Qual é o projeto? Qual é a terra prometida? Não no céu, mas aqui, né? Qual é o Brasil prometido para a gente trocar a terra prometida? Será que o Supremo debater as drogas é o problema? Ou o problema é a forma como a gente não banca a discussão, que as mães trabalhadoras enterram seus filhos todo dia nesse país e que elas vão para a igreja porque elas não encontram conforto para isso, porque o filho é tratado como traficante, está preso, ela vira mãe de bandido, né? O outro filho não pode ir para a escola porque tem tiroteio com a... Vai dizer que o tema da maconha é um problema para essa classe trabalhadora? O problema é a maneira como a segurança pública do país se constrói, né, Maíra?
Exatamente, é exatamente isso, Manu. Assim, a gente não banca as discussões importantes, a gente não faz os enfrentamentos necessários e não faz com base numa suposição que não tem um lastro concreto, um lastro material, né? E isso vai dando uma angústia muito grande, né? Porque você falou, é perfeito, assim, a gente... A discussão sobre comunicação, sobre redes sociais, é uma discussão sobre onde o debate político acontece, onde que a gente faz mobilização e agitação e propaganda, né, nos termos de Lenin. Então, a gente precisa entender isso dessa forma. Eu acho que é muito bom você ter trazido o seu exemplo, né? Assim, você é uma política que há 20 anos já usava as redes sociais para fazer mobilização política, né? Não era o Orkut, eu lembro, né? Eu trabalhei com você em 2011, as redes sociais não eram um espaço. Então, já tem bastante tempo, né? Nessa estrada. As redes, elas não eram um espaço que você divulgava coisas. Tinha participação no mandato, você perguntava para os seus eleitores sobre as questões legislativas, pedia... era um espaço de comunicação, de mobilização ali do eleitorado para a construção do que você estava defendendo ali no Congresso. E isso é uma experiência... que mesmo 20 anos depois, muitas pessoas ainda não entenderam, muitas pessoas que estão na política, né, o potencial das redes para agitar e para mobilizar. E eu acho também que tem um problema que não é só de não entender dessa forma, é um problema de, ainda que se entenda, a gente não tem projeto suficiente para sustentar essa mobilização. E isso é muito grave. A gente ainda segue muito reativo, né, nosso projeto é anti-Bolsonaro, anti-extrema-direita, né? Isso não é projeto político. Qual que é a sociedade que a gente quer viver? Quais são as bandeiras que a gente quer levantar? Isso organiza e mobiliza a população.
Tu estava falando, né, Maíra? Eu estava pensando assim, eu não gosto de ficar falando sobre isso porque o particular, ele nem sempre explica o todo, né? Mas ele traz elementos importantes para a reflexão sobre esse todo. Eu lembro quando em 2006... eu fui eleita deputada federal, eu tive a maior votação do Rio Grande do Sul, né? E uma das maiores votações do Brasil, 25 anos, sem estrutura nenhuma, com 5 segundos de TV. As pessoas me diziam assim: cara, é um fenômeno. E eu tentava explicar que não era um fenômeno, por quê? Porque eu pegava, as pessoas me escreviam pelo Orkut, na época, já um pouco pelo Facebook, se eu não me engano, e, ou pelo e-mail, e eu pegava o endereço de cada pessoa e mandava um kit de material. Hoje, às 5 da manhã, eu estava pensando sobre isso, né? Sobre a maneira como a gente vinculava o real com o virtual e o impacto eleitoral que tinha. Aí as pessoas me diziam assim, cara, como é que tu tem apoio, voto em todas as cidades, tu não tem um vereador que te apoie? E eu tentava explicar que eu pulava essa etapa, que eu construía a comunicação direta com as pessoas, justamente porque eu não tinha vereadores me apoiando, prefeitos, a máquina partidária me apoiando. Esse modelo, né, que é um modelo de construção direta de comunicação, como tu diz, né, para a política, né, para aproximar, que tem um pouco a ver, Maíra, com um outro debate, que é assim, que é quem tem o prazer de fazer política, né? As pessoas se engajavam na minha campanha, elas não precisavam passar por o périplo de escolher um partido político, se organizar num partido político, serem submetidas a um diverso... Elas queriam participar da política de um outro jeito, que não era tão... tão... Eu não estou sendo contra partidos, tá, gente? Eu sou filiada desde os 16 anos. Mas nem todas as pessoas fazem as mesmas escolhas. Então, ó, um amigo meu me disse isso, e eu, essa frase também... Eu fico com frases me perturbando, né, por anos, assim. Ele disse, o bolsonarismo... compartilhou o gozo da política com as pessoas. E a gente não faz mais isso. Aí ele me mandou um vídeo de uma menina, Maíra, que trancou a faculdade de medicina para militar. E toda a esquerda dando pau, né? Olha, nananana, militar na direita. E aí ele falou assim, quantos dos nossos trancaram a faculdade de medicina para ser militantes? A gente tinha um sonho. Hoje quem tem um sonho são eles. E eu acho que isso explica... mais, como tu está dizendo, mais os nossos problemas, né, do que... Claro que tem problemas imensos, o governo, como tu registrou aqui, ninguém está minimizando, né? Pô, a ministra Anísia pegou a saúde destroçada, gente. Índice de vacinação lá embaixo, o ministro Camilo pegou a educação destruída, né? Então, óbvio, né? Essas questões são óbvias. Mas até falar sobre isso é político.
Exato, claro. E você fala...
Camilo tinham que ter passado o ano inteiro falando do legado que receberam, da destruição do Estado. Isso é projeto político. Estado versus quebração do Estado.
Exatamente. E quem sofre com isso? Você tem as frases... Eu também tenho essas frases que ficam me perturbando. Eu lembro que em 2016 eu estava morando nos Estados Unidos e foi o início do fenômeno do Bernie Sanders, né? Imagina, há 10 anos falar que um candidato ia ter a projeção que ele teve defendendo o socialismo nos Estados Unidos. Todo mundo ia chamar a gente de maluco, né? Óbvio que nunca ia dar certo. E em 2016 foi quando começou, quando ele começou a organizar a campanha presidencial, e eu recebi acho que foi um e-mail, não, nem lembro exatamente, era um pôster na escola que tinha, chamando para uma reunião no parque de quem quisesse conhecer melhor a campanha. E, de fato, assim, era uma rodinha no Washington Square Park, ali numa praça, estava frio pra caramba. Eu fui para dar uma olhada e eu lembro, assim, tinha várias pessoas, bem, era isso, era um negócio para pegar material, pegar adesivo, conhecer melhor a campanha, discutir, debater um pouco, conhecer outras pessoas que também estavam interessadas. E tinha um cara que eu perguntei para ele por que que ele tinha ido, a gente começou a conversar, ele falou, o que eu mais gosto da campanha do Bernie é que aqui ninguém me pede carteirinha de esquerda para averiguar se eu sou legítimo ou não para estar defendendo isso. Eu gosto do que ele defende, eu acho o socialismo uma ideia incrível, e eu tô aqui e todo mundo me recebe dividindo essa alegria de estar aqui, ninguém me pede minhas credenciais de esquerda para poder estar aqui. Isso me marcou muito, assim, né? Porque quantas debates, quantas construções a gente faz que são justamente isso, né? É, assim, essa disputa, quem é mais de esquerda nesses espaços ou não. E, enfim, a gente não... E pensa assim, né, Manu? Nós gostamos da política, né? Nós somos pessoas que... Somos apaixonados pela política. Quais são os espaços que a gente hoje encontra de construção de projeto? Espaços que a gente tem prazer de ir para debater pautas? Não sei você, eu tenho cada vez menos espaços. É.
Vou te dar um exemplo. Uma das provas disso é a dimensão do trabalho do Breno, aqui do Ópera, em defesa da causa palestina. O Breno girou o Brasil agora, com auditórios lotados, lançando um livro sobre isso. E eu refleti muito, né, sobre isso. Pensei, porra, que massa, óbvio, né? a galera indo assistir em todo o Nordeste, em todo o Brasil, né, enchendo auditórios para o lançamento de um livro sobre... Mas, na prática, defender a paz e ser contra a guerra imperialista dão sentido para a militância, né? Sentido, gente, né? A gente atua a partir do sentido. Quem milita, milita a partir disso. Eu, por exemplo, trabalho, Maíra, eu e a Maíra, a gente tem a nossa vida, a gente não, né, a partir, então, onde a gente se engaja para militar, se não for a partir do que dê sentido à existência, à perspectiva, né? Então, é isso, assim, e tu fala sobre o Bernie Sanders, naquela época tinham analistas que já alertavam, olha que louco, que ele tinha mais chance do que a Hillary, porque num certo sentido, ele se conectava, e agora eu vou falar esse último assunto antes de terminar, Maíra, que eu sei que tu sempre tem que sair correndo para divulgar. Maíra é uma mulher advogada. Ela estava em Curitiba ontem, pessoal. Eu achei que ela estava apresentando de Curitiba. Estava assim, ó. Mas olha só. É, eles diziam o quê? Que o Sanders tinha mais chance de ganhar do que a Hillary. Te recorda disso?
Sim, sim.
E diziam que tinha... Porque, inclusive, existia um ponto de conexão. Não é de... Não é de conexão no sentido de paridade, mas de sensorialmente de conexão entre o que ele representava e o que candidaturas que se apresentam falsamente como outsiders, como Trump, representavam. E eu acho que existe, que é um senso de que as instituições não resolvem os problemas das trabalhadoras, das mulheres, dos negros e das negras. Claro, a extrema-direita diz que as instituições não resolvem falsamente. Né? Hipocritamente, para conseguir extrair mais lucro, né? E mais benefícios do caos provocado no seio dessas instituições. Mas, e vejam, e isso tem a ver com a comunicação, porque a comunicação é cada vez mais institucional. Quanto na extrema-direita ela é o quê? Aparentemente menos institucional. Eu não estou falando sobre essência, eu estou falando sobre aparência. Né? Então, essa aparência... menos institucional, aproxima as pessoas, por quê? Porque as pessoas não veem mais na política, né, tradicional, digamos assim, a resposta para as suas coisas, para os seus problemas, para os seus dramas, né, os dramas da vida que são causados pela política, pela má política, pela falta de projeto, né, pela destruição que o bolsonarismo causou. Então, aqui também tem um desafio, um dilema da comunicação, né, Maíra? Que é compreender a aparência como a forma, como um elemento importante de aproximação. Eu lembro direitinho, no final de 2018, não vou dar nome aos bois, mas eu lembro quando apareceu a entrevista do Bolsonaro ali entre o primeiro e segundo turno, né? A gente estava naquela sala, eu era candidata a vice, e alguém falou assim, eu perguntei no outro dia, vocês viram o discurso do Bolsonaro ontem? Daí essa pessoa me disse assim, um horror, desqualificada, é claro que a gente vai ganhar, porque viu a entrevista dele, daí eu pensei assim, cara, a pessoa não entendeu nada, né? Que essa estética que a pessoa disse do Estado Islâmico é uma estética que aparenta honestidade, aparenta, porque a gente sabe que ele é um bandido que vai ser preso rapidinho. Enquanto, Maíra, a estética do cinema, do refinamento da imagem, daquela imagem limpíssima, aparenta o quê? Grana.
É.
E grana é o quê? Corrupção. Então, tinha um valor em jogo ali na aparência da comunicação que a nossa turma achava assim, aquela coisa feia, aquela coisa ridícula, mas fazia parte da estratégia do projeto, né? Dos valores que eles queriam passar a partir daquilo. Então, assim, acho que a gente tem um caminho para andar, né?
Exato, um caminho longo. Mas a gente, como é que é, o otimismo, pessimismo da razão, otimismo da vontade, né, mano?
Por isso que eu gosto de conversar contigo, porque tu me lembra da parte do otimismo. Não, mas eu tô otimista mesmo, cara. Eu acho que já melhorou bastante, sabe? Localizar um problema já é uma coisa boa. Tem gente que está dizendo aqui nos comentários, só se avalia no final. Não, gente, a gente avalia durante para o final ser satisfatório. É a luta política que vai fazer o final ser bom ou não, né, Maíra?
Exatamente, a reflexão, ação com reflexão, né, gente? Não dá também para só ficar parado sem agir, mas agir sem pensar também não, né? Então, a praxis aí que orienta a gente.
Tava morrendo de saudade tua.
Ah, também, poxa, pulamos uma semana, fiquei com muita saudade.
Exatamente. Um beijo.
Manu,
uma vez você fica bem.
Até.
Até. Gente, olha só, amanhã, eu vou voltar a falar sobre isso aqui, mas sobre uma outra perspectiva, tá? A gente, eu quero, vou trazer alguns episódios da construção que a extrema-direita tem feito das opiniões que circulam na mídia tradicional, ou seja, como o sistema de desinformação deles impacta a esfera pública, os debates públicos, a partir de pactos estabelecidos com a mídia tradicional. Antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, eu não posso deixar de falar sobre um fato que escandalizou o Brasil no dia de ontem, que é o fato do juiz Alexandre Abraão Teixeira, do Terceiro Tribunal do Júri, ter inocentado os 6 policiais militares aposentados como suspeitos por matar e arrastar em um carro da polícia há 10 anos a auxiliar de serviços gerais, Cláudia Ferreira, na zona norte do Rio. Todos eles respondiam por homicídio e por removerem o corpo de Cláudia do local. Na decisão, o juiz afirma que os policiais atiraram em traficantes e que incorreram em erro de execução. O erro foi matar, arrastar uma mulher trabalhadora. Isso não é erro, né? Isso é genocídio, né? Isso é o que faz com que o Brasil, com que a classe trabalhadora, as mulheres e os homens negros do Brasil vivam com medo do Estado que os devia proteger, né? É criminoso que nós tenhamos criminosos tratados como pessoas que simplesmente erram. Esse não é o caminho para fortalecer as nossas polícias, esse não é o caminho para que o Brasil tenha uma política de segurança pública, esse é o caminho para perpetuar a violência nas mãos do Estado. Um beijo, fiquem bem e até amanhã.